Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat, KTO.com e HCC Energia Solar. Kelly Matos e Paulo Germano.
Dia 10 horas e 8 minutos, 10 e 8, hoje é dia 93 de janeiro de 2023, estamos começando, o mês não acaba, Paulo Germano, não, e tem hoje e amanhã ainda.
E hoje e amanhã vão durar 8 dias.
Não, já acabou o salário, já acabou o limite do cartão, já acabou a saúde mental, mas janeiro tá ali, firme e forte, hoje é dia 30 de janeiro. De 2023, e o Timeline está chegando com Fiat Pulse, o SUV que pulsa com você. Iguatemi, para você viver uma experiência animal no Jurassic Rex Park do Iguatemi. Atenção, até o dia 12 de março, você se diverte, um espaço interativo, a criançada adora, tem ingressos no local. Para ir verão, é na KTO. KTO estava no Paleta Atlântida com o time todo lá presente, e é onde a diversão acontece. Tem Premier League, NBA, futebol americano e, claro, o nosso gauchão raiz. Vem para onde a diversão acontece, KTO.com e HCC Energia Solar, atingindo o marco de 90 franquias, inaugurando a sua primeira loja modelo em Santa Maria. HCC, para quem ainda não conhece, é energia solar por assinatura. Você não precisa daquela burocracia, o investimento todo. E economiza, claro, até 20% na conta de luz. Também estão conosco Guimarães Alimentos, KRS, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Em todo projeto, em toda obra, cabe um arquiteto, cabe uma arquiteta. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Clínica Alpha Men, Miolo Vinícola Almaden, Laboratório Weiman e Gramado Summit, o Festival do Futuro, de 12 a 14 de abril de 2023. E é neste clima de céu azul, com poucas nuvens e muito calor, que damos bom dia a Paulo Germano, PG.
Oi, Kelly, bom dia.
Tu
bom,
também tem a impressão que o janeiro tá durando cinco anos?
Isso, uma loucura. Sim, sim, 74 dias, né?
Não sei o que acontece. Não,
uma coisa impressionante. O Macedo falou isso esses dias, né? Que a impressão dele é que porque dezembro costuma passar mais rápido, porque tem as festas.
Ele diz isso sempre quando a gente fala, porque todo ano, é que a gente não lembra, né? Que todo ano a gente acha janeiro muito comprido. Uhum. Por quê? Porque janeiro, aliás, dezembro passa voando, né?
Dezembro passa voando por isso, porque a gente tem muitos compromissos, tem festas, tem e janeiro é um mês longo, de 31 dias, né? Depois em fevereiro, curtinho.
É.
Kelly, olha só, eu estava vendo ontem, e eu vou falar sobre isso também, porque a Rosane de Oliveira comentou agora no final do Gaúcha Atualidade sobre isso.
Vamos mudar o jazz, então, por favor, Augusto, para Laboratório Weiman. Eu acho que é um House of Cards, Augusto. Faça seu... ótimo, ótimo, nesse também. Stranger Things. Faça seus exames em casa com a coleta domiciliar do Laboratório Weiman. Agende já. PG.
A reportagem de ontem à noite no Fantástico da Sônia Bride, né? Sobre o povo Yanomami, mostrando a situação deles, é uma coisa absolutamente bestial.
Aterradora, né?
É quase insuportável, né? E eu tava vendo depois um vídeo do jornalista Pedro Doria, uhum, que eu acho um dos mais sagazes jornalistas da nossa geração, e ele dizia que a gente vive um tempo de palavras muito fortes, né? Genocídio, golpe, fascismo, comunismo, né? E ele fazia uma observação que me parece muito importante, que essas palavras precisam ser usadas com precisão. Elas estão aí para serem usadas, são palavras fortes que a gente precisa recorrer a elas em alguns momentos. Mas se elas são usadas com precisão, ou seja, no contexto em que elas devem mesmo ser usadas, em que elas fazem sentido de fato, a gente consegue convencer as pessoas, convencer o país de que tem algo muito violento, muito forte, muito errado ocorrendo ali. Se são palavras usadas com exagero, com excesso, aí o ataque tende a parecer gratuito, né? E o debate fica interditado. Aí o outro lado só fica agressivo e aí vira um bate-boca, quer dizer, não se avança saudavelmente no debate público. Então, nesse caso dos Yanomamis, aqui a gente tem um caso claro do que parece ser mesmo um genocídio, né? O que é genocídio, Kelly? Genos é povo, né? Vem do grego povo ou tribo. Cídio é matar, né? Então, pesticida é
homicídio,
quem mata
peste.
Homicídio, quem mata pessoas. E genocida é quem mata um povo, né? O Holocausto é o exemplo mais emblemático e pavoroso que a gente tem de genocídio, né? Um ataque ao povo judeu, né? O extermínio ao povo cigano também, né? Então, genocídio não é matar uma quantidade muito grande de pessoas, né? Genocídio é trabalhar para eliminar ou permitir que desapareça um dos muitos grupos que compõem a humanidade. Existe um tratado internacional, Kelly, do qual o Brasil é signatário, isso é importante a gente frisar, que reconhece o genocídio como crime contra toda a humanidade, né? É a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, de 1948. Por que um crime contra toda a humanidade? Porque a humanidade criou diferentes culturas, né? Que têm seus idiomas, sotaques, estilos de vida, maneira de cozinhar, cantar, dançar. Tudo isso compõe um jeito único de olhar para o mundo. Então, quando se extermina um povo, se extermina um dos jeitos de ser, né, que a humanidade criou. E é toda a humanidade que perde com isso. Então, ouviu-se muito recentemente, ouviu-se com muita frequência isso, que aqui no Brasil que o índio quer se integrar à sociedade, que ele não quer viver na aldeia, que tem que levar para a cidade. A gente ouviu muito isso. Uhum. Interessante que a gente não ouviu isso de índios. Mas a gente ouvia muito isso, né? O índio, ele cada vez é mais como nós, cada vez é um ser humano igual a nós. Tem que tirar ele de lá, colocar na cidade. Quer dizer, tira o índio da cultura dele, né? Arranca dele a maneira que ele tem de viver, a maneira única que ele tem de enxergar o mundo. Arranca dele o que ele tem de diferente da gente. Isso é matar um povo. Isso é genocídio. Essa convenção... para prevenção e repressão do crime de genocídio de 1948, que é um dos pontos que ela diz, claro, primeiro ponto, o que é um genocídio? Matar quem faz parte do grupo, causar dano sério ao corpo ou à mente dessas pessoas, deliberadamente impor condições de vida que levem à destruição física do grupo, né? Impor medidas para evitar nascimentos naquele grupo e transferir a força crianças para que sejam criadas em outro ambiente. Então tudo isso é trabalhar para que um povo deixe de existir. E agora sim, essa palavra pode ser usada com precisão. O caso dos Yanomamis, que a gente viu ontem, por exemplo, nessa reportagem pavorosa da Sônia Bride, é um caso preciso de genocídio que o Brasil está atravessando. E vai ter uma repercussão internacional, espero que tenha, precisa ter, e as pessoas precisam ser punidas por isso.
Responsabilidade, né? Em qualquer processo... dentro de um Estado democrático de direito, que é o Estado em que a gente vive, a gente não vive numa ditadura e a gente tem horror à ditadura, todas as ditaduras, a gente precisa que os fatos sejam apurados, investigados, que os culpados, então, sejam apontados e pelas responsabilidades punidos. Vale para todos. Vale para o caso da Boate Kiss, vale para o caso de corrupção e deve valer também para o caso dos Yanomamis. Não é possível que a gente considere normal ou que a gente fique indiferente às cenas que já estavam circulando, né, sendo transmitidas em fotos, em vídeos. A gente mesmo aqui no Timeline, no Gaúcha Mais e o PG fizemos entrevistas e os relatos são estarrecedores, mas essa reportagem da Sônia Bride no programa Fantástico realmente é de tirar a gente do lugar. E a gente não pode compactuar com esse tipo de violência, com esse tipo de descaso, porque o poder público ele serve, né, para atender a todos nós. Não é só para atender um grupo específico, só para os pobres, só para os ricos. É para isso que o poder público está aí. É para isso que nós pagamos impostos bem caros, muito caros, inclusive. Que a gente paga impostos altos e a gente precisa que essas responsabilidades sejam, de novo, apuradas e punidas. Por falar em poder público, a gente vai mudar o jazz aqui mais uma vez com Guimarães Alimentos, energia que movimenta. Acesse a loja virtual em lojaguimarães.com ou siga Guimarães nas redes sociais. E, infelizmente, o assunto também não é bom, porque a gente tem problemas que causam desabastecimento de água em Sapucaia. A repórter Kathleen Moreira já vem relatando desde o começo da manhã, fez isso no Gaúcha Atualidade também, agora com a Rosane e com a Andressa. Mas nós seguimos acompanhando porque os problemas persistem. Há uma previsão de que isso seja resolvido ou concluído até o final da manhã. A Kathleen está conosco e vai trazer mais detalhes. Oi, Kathleen, bom dia.
Bom dia, Kelly. Bom dia para todos os ouvintes. Eu falo bem do ponto onde está acontecendo esse conserto que está deixando 8 bairros sem água aqui em Sapucaia do Sul. Fica na Avenida Mauá, bem no viaduto da Vargas. Eu estou enxergando aqui o pessoal da Corsã, os caminhões, tem até uma parte da avenida que está bloqueada. E é um conserto bastante complexo, mas que está causando bastante transtorno para a população desde a madrugada de sábado. Para vocês terem uma ideia, daqui de cima do viaduto, tem outros moradores da região que estão ansiosos, aflitos, esperando por esse retorno da água que está previsto para acontecer ao longo do dia, segundo a Corsã. A previsão é que eles vão encerrar esse conserto da adutora que passa sob os trilhos do Trenzurbe, o que causa mais complexidade, dificulta esses trabalhos e, portanto, essa demora. E aí tem essas cabecinhas que a gente enxerga dali de baixo, os moradores espiando, buscando alguma notícia, né? Eu vou parar aqui do lado de um deles, que é o seu Lindomar da Rosa. Seu Lindomar, o senhor estava passando, está sem água e está aqui dando uma conferida, é isso?
Sim, eu vim passando, eu dou umas caminhadas todo dia, né? E resolvi passar aqui, porque me disseram que era por aqui uma coisa, eu passei por aqui para dar uma olhada e uma conferida.
Qual é o bairro que o senhor mora?
Eu moro no bairro Piratini.
Como é que está a situação por lá?
Tá periquitante, tá ruim também, tá todo mundo sem água lá. O que tem poço, agora o que não tem tá se virando, né?
Como é que o senhor tá se virando para tomar banho, para beber água?
Pois foi o que eu te disse ainda há pouco. Eu tenho a sorte que eu tenho o vizinho da frente, que tem o poço artesiano. Aí ele tá me cedendo a água lá e o banho na casa dele.
O senhor conseguiu tomar banho todo dia?
Só ontem. Ontem eu não consegui.
E para beber água, o senhor tá pegando do poço também?
Da água do poço mesmo, da água dele também.
E o senhor aqui está debruçado no viaduto, olhando a movimentação ali embaixo do conserto, está com esperança que a água vai voltar mesmo hoje?
Uma hora que vem, até antes do meio-dia, né? Que é o que a gente quer, né? Mas está difícil, porque pelo movimento que a gente está vendo aqui, eu não sei nem se vem hoje a água.
Que a gente nota também, dando um bastidor, Kelly e ouvintes, é que o pessoal passa por aqui, sabe que é a região que está tendo conserto e alguns gritam até para nós, será que vem água, né? Porque o pessoal está revoltado mesmo com esse calor, está difícil, né, seu Lindomar?
Sim, porque por causa do calor, né, esse verão de 40 graus aí tá insuportável. Agora a gente vai na torneira e não tem água, pelo amor de Deus, é horrível, né?
É horrível mesmo. Só retomando os bairros,
desde
além do Piratini.
Kathleen, só repete pra gente, são claro. 4 dias? 3?
Desde sábado de madrugada. Na sua casa, seu Lindomar, desde quando não tem água?
Desde sábado de manhã.
É, sábado.
Desde sábado de manhã. É, então não tá fácil. Além do bairro Piratini,
no
seu
calor,
Lindomar,
né?
É, bairro Freitas, Silva, Coab Casas, Coab Bloco, São José, Anchieta e Loteamento em Costa da Floresta são os bairros que estão sem água. Como eu disse no começo, a previsão da Corsã é que ao longo do dia a situação se restabeleça, porque eles demoraram bastante para conseguir fazer esse conserto. Eles explicaram que é um serviço complexo em função dessa questão que a adutora passa por baixo dos trilhos, e a gente enxerga os trilhos aqui do trem, o trem está passando, né? Então é bem do ladinho aqui essa situação, e eles tiveram que construir uma nova rede na mesma galeria, numa extensão de 42 metros, para dar um apoio, né, um alívio para algumas partes da população. Caminhões-pipa estão sendo utilizados para prestar esse apoio, para abastecer melhor a situação. Tem um outro morador aqui do meu lado, vamos ouvir rapidinho. Como é que é seu nome?
Rogério.
Rogério, da onde que o senhor é? E o senhor também está aqui em cima do viaduto supervisionando o conserto?
Sim, porque a gente está, né, sem água, por nossa sorte tem um vizinho também, tem um poço artesiano, ele cede a água, né? E é o que a gente está tomando, um banho de bacia, enquanto a água não vem, né? E a gente, com esse calorão todo aí, sem água, impossível, né?
E como é que o senhor está fazendo para beber água? É do poço também?
Do poço também, aqui, né? Só que a gente, um banho mesmo, bem tomado, não tem como. Só mais é para beber aí. Se lavar assim. E é isso aí.
E o senhor vai ficar aqui supervisionando até voltar a água? Qual é o plano?
Não, já vou embora, porque eu tenho que ir trabalhar, né? Daí, só que não tem água, como é que eu vou fazer a massa? Não tem. Não tem água, não tem como trabalhar.
O senhor trabalha no quê?
Eu trabalho de pedreiro.
E quanto isso afeta na a falta de água no seu trabalho?
Bastante, porque tudo precisa da água, né? Para fazer a massa, para tudo. Então, não tem como trabalhar.
Além da aguinha para se hidratar no calor, né?
Isso, além da água para a gente tomar, né? Isso aí. Então... é isso aí, a gente vai torcer que vem, né? Mas pelo jeito tá muito parado aí, ó. A gente tá vendo aqui, não tem ninguém fazendo nada, hein?
É, eles estão aqui supervisionando de cima e não vem tanta movimentação. A gente vê os funcionários da Corsã, muitos falam ao telefone, tem os caminhões aqui, mas a previsão que a Corsã deu é que eles vão finalizar até o final da manhã. Mas o que deixa os moradores aflitos é que eles não estão vendo uma movimentação tão grande aqui na Avenida Mauá, que indique essa previsão, né? E como vocês ouviram nos relatos, é revoltante, né?
Não, sem dúvida, sem dúvida. Uma dúvida, porque a Corsã encerra o trabalho, né, como você está relatando para a gente, reportando para a gente, no final da manhã. Mas quanto tempo demora para a retomada, para que volte completamente nesses bairros que você citou?
A previsão deles é encerrando, né, cumprindo essa previsão de encerrar o conserto no final da manhã, que ao longo do dia de hoje o abastecimento vai ser retomado. Essa é a última atualização que a gente tem da Corsã. Então, essa é a esperança também que os moradores estão tendo. Só que quando a gente fala para eles aqui, eu trouxe essa atualização, eles suspiram, né, e dizem, ah, tomara, né, que tu esteja certa. Porque são pessoas que já estão cansadas, né, Kelly? Imagina, final de semana, um calor ali batendo quase 40 graus. Pessoa tem que trabalhar, tem que fazer suas atividades, tem que beber água, né, que é necessidade básica do ser humano, e aí não ter água em casa. Eu entrevistei no Gaúcha Atualidade uma família que estava pegando água da piscina para poder manter o banheiro e comprava água mineral para consumo próprio, e as pessoas estão improvisando, né, vão para casa de pessoas que têm água para poder tomar banho, ou se não consegue tomar banho, improvisa na canequinha, é o jeito, né, mas faz bastante calor agora aqui em Sapucaia do Sul, até abrindo aqui para a gente atualizar a temperatura, faz 28 graus, mas a sensação é muito maior, porque o sol está forte, então imagina, né, não ter água, não ter condições de poder se hidratar ou tomar um banho mesmo depois de um dia de trabalho, né?
E limpar a própria casa, né, Kelly? Eu me lembro no ano passado, no verão passado, no Morro da Cruz, que uma senhora chorava muito com dois filhos no colo, me lembro dessa cena no Jornal do Almoço, dizendo que ela nunca tinha visto rato na própria casa, porque ela não conseguia mais lavar a louça. Né? Não conseguia lavar a louça, porque passou dias sem água. Né? Então as pessoas têm. Muitos trabalham, têm trabalho duro, fazem faxina.
Não, ele
trabalham
citou
como
agora, né? Pedreiro, precisa para fazer a massa, tem que botar água.
E quando chega em casa, precisa tomar banho. Quer dizer, tu quer a situação mais degradante, mais indigna do que a pessoa não poder tomar banho depois de passar um dia trabalhando. Né? Sem falar na perda de alimentos, né, Kelly? Os alimentos vão fora. Tem gente que precisa dos alimentos para trabalhar, inclusive, vende alimentos e perde todo o estoque, mas tem gente que mantém os alimentos em casa e perde o alimento. Então, são muitas situações degradantes, indignas, que isso provoca. E entra ano, sai ano, a situação se repete no verão. É uma coisa impressionante.
Kathleen, recupera pra gente, para quem ligou o rádio agora, a gente está relatando a situação de Sapucaia. São alguns bairros e a população sem água desde sábado, então temos 3 dias já, e num calor extremo, intenso. Recupera pra gente a causa desse problema, o porquê de ter acontecido o desabastecimento.
É um problema em uma adutora que passa sob os trilhos aqui do Trensurb na Avenida Mauá, Kelly. E aí, desde então, desde sábado de madrugada, a Corsã está mobilizada para tentar resolver esse rompimento, né, esse problema na adutora. E eles explicaram isso, né, porque nós insistimos muito nessa questão da demora. As pessoas passaram o final de semana inteiro sem água e sem uma perspectiva. E daí, em função dessa questão dos trilhos, eles tiveram que fazer toda uma nova rede na mesma galeria. E é uma extensão de 42 metros, então é uma rede grande. E eles precisaram fazer todo um estudo em função dos trilhos que são aqui do lado. E isso que causou essa demora maior para resolver esse problema na adutora.
Kathleen, vou pedir para você também, para a gente já encaminhando para o final, descrever um pouco da sensação do calor. Porque a gente está falando aqui de um serviço básico, que é a água. E ressaltando, como a Kathleen acabou de mencionar, a Corsã está trabalhando no sentido de resolver, é isso que a gente precisa, estão fazendo alguma coisa, mas estamos numa situação de um verão e de uma semana, de 2 semanas, né? A semana passada e essa, em que o calor está extremo, tem uma onda de calor, ainda que a chuva tenha acontecido, não tivemos assim um refresco, né? A gente está sofrendo mesmo, quem tem água passa mal do calor. Queria que você descrevesse um pouquinho dessa sensação aí. Tá muito quente?
Sim, tá bem calor, Kelly. Aqui, eu não sei como é que tá em Porto Alegre, mas aqui tem momentos em que o sol tá mais forte e daí a gente sente a radiação solar. Agora deu uma nublada, mas ainda assim tá uma sensação de abafamento. Que nem eu falei, tá 28 graus, mas a sensação térmica é de 30, né? Porque tem aquela questão da umidade que aumenta a sensação térmica. Pra vocês terem uma ideia, eu tô falando de cima do viaduto aqui na Avenida Mauá, o viaduto da Vargas. Então eu tô bem perto do concreto e isso aumenta ainda mais a sensação de calor, porque eu estou aqui no meio do trânsito. Então, vocês imaginam para aquelas pessoas que precisam trabalhar em condições que deixa muito calor, por exemplo, o ouvinte que eu falei agora há pouco, que é pedreiro, trabalhar numa obra, trabalhar em situações que a pessoa ainda está com calor, precisa se hidratar e não tem a água em casa, isso dificulta ainda mais. E não tem quase vento, né? A gente tem de vez em quando ali uma leve brisa que aparece, mas agora, no momento que eu estou conversando com vocês, não tem nem vento para dar uma refrescada diante do calor do verão que se está fazendo.
Bom, a gente vai seguir acompanhando, por óbvio, né, a nossa reportagem. A Ketlin Moreira está trazendo esses relatos, depoimentos, imagens, tudo aqui na Rádio Gaúcha, e seguiremos acompanhando para, pelo menos, na esperança, como diz a Ketlin, né, de que esse trabalho possa ser concluído, realizado, PG, até o final da manhã. Para uma questão de dignidade mesmo. A gente entende, quando acontece um problema, né, precisa haver acionamento das autoridades, que nesse caso estão respondendo, mas não há como ficar imune a 3 dias sem água, né? Por conta de banho, por conta de banheiro, por conta de lavar, como disse o PG, lavar a louça. Imagina. E para se tratar. É absolutamente indigno e é preciso que isso se resolva logo, quanto antes, esperamos até o final da manhã de hoje. Ketlin, obrigada. Qualquer novidade, o espaço está aberto. Fique à vontade para chamar.
Obrigada, Kelly. A gente segue acompanhando. Em seguida, a gente vai para uma região que vai ser abastecida com caminhão-pipa. Daí, ao longo da programação, vamos trazendo mais atualizações.
Obrigada. Na nossa live, né, em GZH, no YouTube de GZH, a gente recebeu o comentário de um ouvinte relatando problema de abastecimento de água também em São Jerônimo. Uhum. Foi o Tiago quem mandou para a gente. Na sequência, já vou dar uma olhadinha no WhatsApp também para ver se a gente tem mais relatos para poder acompanhar aqui junto com vocês pelo 996995218. Sinal marcou 10h30, 10 horas e 30 minutos. Nós estamos no ar com o Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Clínica Alpha Man, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento. A responsabilidade técnica é de Cris Greco, CRM 34952. Miolo Vinícola Almaden, venha conhecer o novo free shop de vinhos e o maior vinhedo do Brasil. Gramado Summit, o Festival do Futuro, de 12 a 14 de abril de 2023. E os nossos parceiros Fiat Pulse, o SUV que pulsa com você. Venha viver uma experiência animal no Jurassic Rex Park do Guatemi. Praia e verão é na KTO, vem para onde a diversão acontece, kto.com. Os campeonatos estaduais, nosso gauchão, estão na kto.com. HCC Energia Solar apresenta energia solar por assinatura, sem investimento, sem aquela burocracia. Você economiza até 20% na conta de luz. A gente vai para um rápido intervalo com KRS em todo projeto, em toda obra. Cabe um arquiteto, cabe um arquiteto, e já volta com mais. Gaúcha mais, eu ia dizer, PG. Não, já volto com mais Timeline. Olha o que que é. Olha o que que é. Janeiro tá me deixando. Já voltamos com mais Timeline. O Timeline está presente nesta manhã, ao vivo, 10 horas e 35 minutos. A temperatura em Porto Alegre, a gente ficou devendo no bloco anterior, é de 28 graus, mas hoje vai a 33, podendo chover. Caxias do Sul com 26, Pelotas, zona sul do estado, 28 graus, Rio Grande, 26. Santa Maria, região central, 28 graus. A fronteira oeste, que o PG adora, que é sempre muito calor.
Coitados.
Uruguaiana, 30 graus. Um abraço para toda demais. A galera de Uruguaiana. Para Santana do Livramento, 26 graus. E no norte do estado, Erechim, 26. Passo Fundo, 27 graus. A previsão que a gente tem é que o calor que hoje está... Ok, né? Não estamos ainda assim no auge, no pico. A gente deve ter na terça, na quarta, na quinta-feira, aí aquela temperatura que dá saudade do amigo que fala cuspindo, como diz o PG. Não dá, tá, gente? É uma ironia. Mas é porque aí passa dos 35, vai a 36, 37, algumas cidades 40 graus. Essa massa, né, de ar quente, depois chove e assim é a vida aqui no verão. É, no Rio Grande do Sul. Estamos no ar com Fiat Pulse. Conheça esse SUV, faça o seu test drive no motor turbo mais potente da categoria. É conectividade, tela de 10.1 polegadas, carregamento de celular sem fio e muito mais. Quer saber mais? ofertas.fiat.com.br. Fiat Pulse, o SUV que pulsa com você. No trânsito, escolha a vida. Tem Jurassic Rex Park no Iguatemi até o dia 12 de março. É diversão garantida para você, para as crianças, um espaço interativo animal. Ingressos no local, o Iguatemi sempre garantindo a diversão da família. Para ir verão, é na KTO. Curta Premier League, NBA, futebol americano e os campeonatos estaduais, claro. Nosso gauchão raiz está lá. KTO.com, vem para onde a diversão acontece. E a HCC Energia Solar atingiu o marco de 90 franquias, está inaugurando a sua primeira loja modelo em Santa Maria. É muito fácil, não tem aquela burocracia, aquele investimento, e você economiza até 20% na conta de luz. HCC Energia Solar, a gente muda o jazz com Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Ontem, dia 29 de janeiro... é uma data que é celebrado, que é marcado, o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Janeiro, como um todo, é conhecido como o mês da visibilidade trans. E a gente trouxe esse tema para cá, para conversarmos, para entendermos, para avançarmos no que diz respeito ao respeito. É por isso que está na linha com a gente a Sayonara Nogueira, secretária de Comunicação da Rede Trans Brasil e presidente do Instituto Brasileiro Trans de Educação. Oi, Sayonara, seja bem-vinda, tudo bem?
Ah, muito obrigada pelo convite e estou muito feliz em estar falando desse tema tão importante nesse mês de janeiro.
Obrigada, a gente que agradece pela disponibilidade, pelo tempo aqui com os ouvintes da Rádio Gaúcha. Sayonara, eu quero começar, a gente vai passar por vários pontos aqui, mas para entender por que, que a gente precisa de dias para marcar questões e temas que são importantes. Por exemplo, a gente tem o Dia da Mulher, não tem o Dia do Homem. Por quê? Porque majoritariamente, né, a gente sabe que a população das mulheres sofre com violência, sofre ainda com discriminação. Eu queria que você contasse para a gente, do ponto de vista da comunidade trans, por que que precisamos de um dia para marcar, um dia da visibilidade?
Essas datas são extremamente importantes. A visibilidade trans, por exemplo, foi criada em 2004, né? Quando um grupo de travestis aqui em Brasília, elas fazem um... são recebidas pelo Ministério da Saúde, né? E aí cria esse Dia da Visibilidade Trans. Porque ainda somos um grupo extremamente de pessoas vulneráveis e que passa por processos de exclusão e de opressão. Então, esse mês da visibilidade trans, o dia 29, ele é especificamente para trazer a visibilidade da nossa comunidade para toda a sociedade. Mas assim, que não fique só no mês de janeiro, né? Que tenhamos essa visibilidade os 365 dias do ano.
Sayonara, a senhora é a primeira... A senhora é professora... Primeiro, acho interessante a gente apresentar isso, né? A senhora é professora da rede estadual de Minas Gerais, né? Em Uberlândia. A senhora dá aula de geografia.
Isso.
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 E a gente percebe, a gente até estava comentando aqui antes, Kelly Matos e eu, sobre a dificuldade de pessoas trans de acessarem empregos que costumam ser naturais para boa parte da população. Né? Tem um preconceito muito evidente em grande parte da sociedade. E como é que foi para a senhora? Como é que a senhora enxerga isso? E como foi para a senhora isso? Ser professora na rede estadual? O que, que a senhora teve que enfrentar? Eu li aqui que a senhora foi a primeira pessoa trans a ter o nome social reconhecido em Minas Gerais como professora da rede estadual. Né? Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória e as dificuldades.
O mercado de trabalho formal ainda ela é um obstáculo, né, muito grande para a nossa população. E no meu processo de transição, a única coisa que eles ofertavam para mim seria a rua ou seria o campo da estética, mas eu me fiz professora. Então eu optei por fazer faculdade, fiz pós-graduação. E quando eu adentro no estado, em 1999, estou até próxima da aposentadoria já, eu começo a ver e observar a escola tornando-se um espaço de exclusão do meu corpo ali dentro. O fato de eu ser professora, de estar assumindo uma posição de poder na frente da sala de aula, não impedia que eu sofresse transfobia. Então, independente de ter uma legislação de nome social, eu fui cerceada desses direitos. Muitos dos meus gestores deslegitimavam a minha identidade de gênero e me chamavam pelo nome de registro civil. Eu era chamada na sala de direção para me proibirem de usar o banheiro feminino, então eu tinha que usar o banheiro masculino. Até que em 2011, o governo de Minas se sensibilizou com essa situação que eu estava passando. Nós éramos poucas professoras na sala de aula com a identidade trans, e publicou uma portaria na época onde funcionários e funcionárias trans no campo da administração pública pudessem utilizar nos registros escolares o nome com o qual a gente se identificasse, né? E aí foi um ganho muito grande isso para mim, porque aí eu passo a me sentir mais confortável nesse espaço, né? Que teria a função social de incluir, de promover cidadania, mas na verdade fazia um processo de exclusão com a minha pessoa ali dentro. Então, se eu, enquanto uma pessoa adulta, sofria esse processo de exclusão, vamos refletir o que adolescentes e jovens trans vêm sofrendo também dentro do ambiente escolar.
Aproveitando essa pergunta, desculpa, senhora, pode complicar. Pode
não,
completar,
bem.
Perdão.
Ah, tá. E aí, esse processo de exclusão vai impactar lá na frente, que seria o mercado de trabalho, que também não vai acolher.
Não, aproveitando essa pergunta da sala de aula, porque eu me lembrei de algumas vezes que a gente conversou com a Marina Heidel, que provavelmente você conhece porque essa trajetória de educação é parecida, né? Ela viveu o processo de transição dentro de uma sala de aula aqui do Rio Grande do Sul, depois assumiu a coordenação da área no governo federal, trabalha muito com políticas públicas, é uma autoridade no tema, e ela nos trouxe certa vez aqui no Timeline que quando ela viveu o processo, né, dela e reconheceu a sua identidade, com os alunos não houve tanta dificuldade com os adolescentes do que com os adultos. Foi assim para você também? Ela disse que foi acolhida pelos alunos assim de uma forma muito genuína. Como é que foi no seu processo?
Então, Marina é uma grande companheira, né, uma grande amiga, gosto muito do trabalho dela, é uma pessoa extremamente técnica, e nós somos da mesma geração, eu e Marina. Nós começamos, nós iniciamos, né, no magistério, na docência, na mesma época, quando a gente se conhece mais ou menos em 2007, 2009, e são as mesmas histórias. Quando você pega relato de pessoas trans na docência, você não observa relatos de preconceito por parte dos estudantes. A gente só tem passagens exitosas com os nossos alunos e com nossas alunas. Já o assédio moral por parte dos colegas de trabalho, da gestão escolar, ele é muito grande em relação às nossas pessoas. E é a mesma história comigo também. Eu não tenho nenhum relato de transfobia que eu tenha passado com algum estudante dentro da sala de aula. Só tenho relatos exitosos mesmo. Assim, eu sou uma, fui uma grande mãe para esses alunos meus. Eu sempre trabalhei em escolas de periferia, então são alunos que passavam por problemas de preconceito e discriminação por causa de classe social, e eles enxergavam na minha pessoa algo similar, como se eu estivesse passando pelo mesmo preconceito, pelo mesmo processo de discriminação. Então eu me tornava uma grande mãe. Eu era aquela professora que ia nas festas de 15 anos, que almoçava na casa das famílias. Como eu cumpria 3 jornadas na mesma escola, eu lembro de eu fazer compra, né, durante a semana, levava para casa de uma família durante uma semana, e eu almoçava e jantava na casa desses alunos meus, para poder ajudar ali.
E você consegue perceber, desculpa, PG, é só para eu insisto nessa, claro, ideia das que é tão doido isso, né? Por que que a gente é adulto, por que que a gente que já está em outra fase da vida tem dificuldade, resiste ao que é diferente? Por que que a gente insiste nessa questão e com os adolescentes é tão mais fácil? Você, pelos seus estudos, a Marido, vocês já conseguiram perceber, talvez uma resposta seja nisso que você disse, né? Que eles se identificavam nesse acolhimento de não, né, de passar também por estranhamentos. A adolescência é uma fase em que a personalidade está ali se firmando, se afirmando. Você consegue identificar, Sayonara, o porquê de ser tão mais fácil com os meninos e com as meninas do que com os adultos?
Eu acho que é um processo de construção social familiar, né? Nós somos pessoas criadas para sermos preconceituosas. E aí isso cabe à nossa função de desconstruir isso. Então, ter uma professora trans dentro da sala de aula fazia essa desconstrução. Agora, esse impacto em relação às pessoas adultas que trabalhavam comigo, eu penso que seria uma ausência de formação continuada. Se houvesse um trabalho de formação continuada dentro das escolas, dentro da universidade, eu acho que a gente avançava muito em relação a essas coisas. Mas eu vejo nessa percepção, é algo construído socialmente, né? A criança, o adolescente não é preconceituosa, é a gente que vai fomentando isso na cabeça dessas crianças e desses adolescentes.
Sayonara, tem dois pontos que eu queria abordar contigo. Um deles é a relação com os pais, né? Tu disseste que percebia esse preconceito mais evidente nos teus pares, né? Nos colegas mesmo, nos professores e pessoas que fazem parte da comunidade escolar dentro do colégio. Mas tu disseste também que eventualmente vai jantar na casa de alunos ou em festas de 15 anos. Como é a relação com os pais? Porque muito se viu pessoas dizendo que o convívio com pessoas trans ou com pessoas homossexuais, que poderia orientar as crianças a irem por esse mesmo caminho, enfim, se viu muito esse discurso preconceituoso. Nos últimos anos isso ganhou uma força, infelizmente, até maior. No teu caso, como é a relação com mães e pais de alunos que convivem contigo?
Então, eu tive uma relação muito boa com eles e eu era até muito presenteada, recebia muito presente dos pais, os pais e mães dos meus alunos, que gerava até uma certa inveja dentro da escola. Mas como eu disse antes, como eu trabalhava em escola, sempre trabalhei em escola de periferia, eu acho que essa luta nossa contra a transfobia, contra a LGBTfobia, ela vai passar por outras lutas, né? Por outras lutas contra diferentes tipos de opressões. Então, eu trabalhava em escolas onde eu tinha uma população majoritariamente preta, né, e com um nível econômico mais baixo. Então, essas pessoas sofriam preconceito, né, o preconceito racial e o preconceito de classe. Então, eu acho que nesse momento a gente se unia, né? Eram 3 formas de opressões ali unidas para combater. Então, por isso que eu não tive esse problema.
Entendi. Muito interessante essa tua abordagem, né? Que você falou de pessoas que, de alguma forma, também são excluídas, não sei se a palavra é excluídas pela sociedade, e aí não promovem esse tipo de preconceito, não promovem porque se sentem, se identificam, como tu disseste.
Aliás, um outro ponto que eu queria lhe perguntar, Sayonara, é a identificação com os adolescentes, que tu já falaste sobre isso, mas tem coisas que os adolescentes trans vivem, Kelly, ou que estão em processo de reconhecer a sua identidade, enfim, que a gente não faz ideia. Eu conheci um menino que não sabia qual banheiro usar na escola. Uhum. Talvez a Sayonara tenha vivido algo parecido, porque no masculino ele era debochado pelos colegas e no feminino ele era um invasor, ele era visto como um invasor pelas meninas, né? Então, a minha dúvida é, ter uma pessoa como a senhora dentro da escola, me parece que naturalmente se torna uma referência para esses meninos e meninas. Isso é frequente no dia a dia? Pessoas, adolescentes que vivem esse processo, lhe abordam, falam com a senhora se sente bem por se tornar uma referência para eles? Porque me parece que é natural, né?
A gente dentro da escola, a gente até fala que não existe evasão de pessoas, a gente fala do processo de exclusão mesmo. Uhum. Porque você tem a questão do nome social, que já foi efetivada, existe uma legislação, mas você vai ter um gargalo muito grande, que é a questão do banheiro. Dentro do IBTE, a gente fez uma pesquisa há uns 2 anos atrás, e aí a gente vai encontrar 3 situações. Você tinha escolas extremamente progressistas, que adotavam o nome social e deixava o adolescente trans utilizar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. Tinha escola que adotava o nome social e não deixava utilizar o banheiro, e tinha escolas que tinham criado o terceiro banheiro. Né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões do banheiro, porque pode naturalizar uma violência dentro da escola, porque o banheiro, o pátio da escola, a aula de educação física são espaços onde os nossos corpos estão mais expostos. Então a gente tem que chamar a comunidade, eu acho que tem uma ausência da família dentro da escola. A gente tem que chamar a família para dentro da escola, tem que chamar a comunidade para dentro da escola e fazer primeiro um trabalho de sensibilização. A gente tem que sensibilizar a sociedade sobre a questão de um direito básico mesmo, que é o banheiro. Porque a gente tem relato de pessoas trans que não utilizavam banheiros em espaços públicos, que desenvolveram doenças renais no futuro.
E como é que a senhora acha o ideal? É o banheiro da o adolescente trans menina usar o banheiro feminino ou um terceiro banheiro?
Eu vou te contar uma experiência minha de uma das escolas que eu trabalhei. Eu tinha uma estudante trans, porque que acontecia? A escola que eu estava, que eu atuo, geralmente os estudantes, as estudantes LGBTs, iam tudo, migravam para as escolas que eu estava atuando, porque lá essas pessoas se sentiam resguardadas. Uhum. Eu tive uma estudante trans que estava tendo muito problema com a questão do banheiro, e aí, por uma negociação, nós criamos um terceiro banheiro. Na verdade, nós não criamos um terceiro banheiro. A gente separou um banheiro de funcionário específico para a pessoa usar. Aí depois eu fui refletir sobre essa atitude minha. Eu não incluí.
Claro.
Uhum. Né? Eu não incluí. Eu admito esse erro meu. Eu não fiz um processo de inclusão quando eu faço mito. E a minha luta é para que o banheiro esteja utilizado de acordo com a sua identidade de gênero. Perfeito. Mas para a gente avançar nesse quesito, é o que eu falei, a gente tem que trazer a família para dentro da escola e fazer um trabalho de sensibilização antes.
Perfeito. Muito obrigada. Essa reflexão final aí, né, de trazer a família para a discussão. O caminho é a educação, né? A Sayonara deixou isso aqui muito claro. O nosso tempo, infelizmente, ele é curto aqui, já acabou. Mas, Sayonara, eu quero te agradecer de coração, porque acho que quando a gente fala sobre um tema, quando a gente reflete sobre o tema, a gente avança na direção de uma sociedade mais plural, diversa, que é, e com mais respeito. Muito obrigada. Um bom dia de trabalho. Obrigada.
Tá, obrigada, tchau.
Obrigada. Sayonara Nogueira, secretária de comunicação da Rede Trans Brasil e presidente do Instituto Brasileiro Trans de Educação. PG, te vejo no Gaúcha Mais?
Em seguidinha, tamo no Gaúcha Mais. Tchau, tchau.
Então tá bem. Fiat Pulse, Guatemi, KTO.com e HCC Energia Solar por assinatura. O timeline de hoje fica por aqui e voltamos no Gaúcha Mais. Tchau.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat, KTO.com e HCC Energia Solar.